Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sexta sessão ordinária do segundo período legislativo, da 12ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o Gersoni, que está aí, a Ingrid e a Bruna aqui, nosso assistente, faz presente aí, e dizer que todos sejam bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido a vereadora Eva para que faça a leitura bíblica. Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem 261 de 2018. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 1891 de 2018, que autoriza o Poder Executivo para o recebimento em cedência de um servidor investido no cargo efetivo de professora de educação básica, P e B2, área de história, com carga horária semanal de 20 horas do município de Badibacite, São Paulo. O município de Pejuçara apresenta déficit de professor de história, inclusive não apresentando banca de candidatos aprovados em concurso público. Além disso, a contratação emergencial não se justificaria diante de demanda permanente, enquanto a realização de concurso específico comprometeria o início do ano letivo em turmas determinadas, fazendo-se necessária a realização do recebimento em cedência. Ademais, a servidora interessada manifestou expressa anuência a celebração da pretendida vença, tendo dela partido a intenção de exercer as suas atribuições junto ao município de Pejuçara. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 29 de março de 2018. Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. Está dando interferência de alguma coisa. Segue em anexo o projeto de lei 1891, com cópia aos vereadores. Temos também um balancete referente ao mês de janeiro, ou melhor, os três balancetes, janeiro, fevereiro e março, que vão estar disponíveis na secretaria. Também temos um convite. programa Despertar Empreendedor para o lançamento no dia 5 de abril, no dia 5 e no dia 12, no Sindicato Rural de Pejuçara. No dia 5, então, no turno da manhã, começando às 8h30. Terá uma palestra com o tema Antes de Ter, Preciso Ser, com a jornalista e coach Kelly Nocha. A programação será organizada em 2 dias. Fica esse cronograma aqui na secretaria, se alguém quiser maiores detalhes. São essas só as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel, vereador Sirineu, vereadora Karina, vereadora Eva, vereadora Eliane. Pelo que eu anotei aqui, não. Vocês que sabem, se quiser que mude, a gente muda. Então iniciamos, pelo outro lado. Vereador Edésio. Sim? Não? Vereadora Eliane, vereadora Eva, vereadora Karina, vereador Sirineu, vereador Daniel, vereador Maurício. Não há nesse expediente.
Não havendo oradores nesse expediente, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente, pelo prazo máximo de 30 minutos.
Vereador Daniel. Vereador Sirineu, vereadora Karina, vereadora Eva, vereadora Eliane, vereador Edésio. Vereador Maurício.
Com a palavra o vereador Sirineu.
Boa noite a todos. Saudação aí o presidente da casa, os demais colegas vereadores, o Gersone, a Ingrid e a Bruno. Rapidamente, em relação ao projeto de lei 1891, que entrou na casa, eu acredito que seria interessante a gente receber informações sobre a questão do custo dos encargos, enfim, dos valores que serão dispendidos pelo município, né, até para comparar com valores que são pagos aos funcionários, servidores na mesma situação aqui no município de Pejuçara. Então, gostaria de colocar aqui na tribuna, mesmo que a gente não faça um requerimento por escrito, mas que a gente pudesse trazer algumas informações nesse sentido, até para a gente ter mais clareza, né, daquilo que a gente vai votar mais adiante aí nas próximas sessões. Eu também queria me manifestar, na sessão passada acabei falando vários assuntos e me passou, e eu acredito que é importante eu dizer alguma coisa, pelo menos, em relação à morte da vereadora, colega nossa, Marielle Franco, que alguns colegas se manifestaram, e eu vejo assim também uma situação pela forma com que aconteceu esse assassinato, né? E pelo que outras situações também, né, de violência que começam a acontecer e que parece que começam a ser defendidas também por algumas, inclusive autoridades, né, por políticos, pessoas que acaba levando para uma situação, né, e eu vejo assim, o que aconteceu agora há poucos dias também em relação à caravana do Lula, que eu vejo assim, independente da posição do que com relação a ele ou a, enfim, as pessoas que participam, que defendem ou não, mas eu vejo assim, o uso da violência, a agressão de pessoas e a defesa, e aí eu cito o caso da senadora Ana Amélia Lemos, né, que defendeu abertamente, né, o uso, né, do relho, do rebenque, e que lá em Santa Maria houve ações, né, nesse sentido. Parece que é a defesa da terra sem lei, ou seja, da defesa então do, de fato, de quem tem o poder. Essa questão do relho, eu acho que tem uma relação muito, uma apologia que dá para você fazer com o chicote, né, antigamente, no período da escravidão. Então talvez alguns assim, mais conservadores, mais tradicionais, naquele ímpeto ainda de fato possa ser usado esse tipo de atitude e de ação frente à sociedade de hoje democrática, né? E eu acredito que não é dessa forma, não é por aí esse caminho, né? E até porque se nós defender, eu acho que teve uma resposta de um jornalista em relação à senadora, né? Porque vários políticos, né, inclusive foi citado José Otávio Germano, amplamente implicado naquele desvio de 40 milhões do Detran, enfim, vários outros políticos, inclusive na Lava Jato também citado como dos nomes também envolvidos em propina. E se for defender dessa forma, quer dizer, então as pessoas teriam direito a receber esse tipo de punição que algumas pessoas da sociedade podem se achar no direito, né, de poder executar. E então, acredito que não seja isso, e até porque os políticos, assim como nós, vereadores, e a senadora também, ela foi eleita para defender a Constituição. Então, pela questão, pelo princípio, né, da defesa da Constituição e do direito democrático, né? E aí parece que caminha um pouco para o lado da questão que alguns também já levantam e defendem a volta do regime militar. Quer dizer, como se a ditadura militar pudesse trazer de fato uma certa tranquilidade, assim, digamos que algumas pessoas têm a ideia, né, daquele período que foi. Mas na verdade a gente sabe que foi muito, de muita violência, de muita tortura, de muitas mortes, né? Pessoas inocentes ou pessoas só por defender ideias contrárias ao regime, né, eram presas, torturadas de forma muito violenta, muitas pessoas morreram e eu acredito que muita coisa da política, inclusive a corrupção que aconteceu naquela época, certamente ficou muito bem escondida, né, porque não tinha divulgação e não tinha espaço para isso. Mas eu penso que existe uma certa divisão na sociedade que é muito ruim, que é essa questão que muitas vezes se polariza, se radicaliza, né, tanto de um lado como do outro, e eu vejo que tem extremos, né, do lado também de quem defende posições, né, contrárias a isso e que também não são positivas. Mas eu vejo assim, ó, que voltando também ao fato do assassinato da vereadora, que alguém que luta e defende os direitos humanos, e aí também existe uma distorção bastante grande na sociedade, é porque direitos humanos são os direitos básicos do ser humano, de qualquer pessoa que deve ser tratado como ser humano, e eu acredito nisso e defendo isso como um princípio fundamental do ser humano, e muitas vezes é confundido então com outras questões e distorcido, porque eu acho que, assim, eu não acho não, tenho certeza que as redes sociais, o que tem circulado de mentira, distorção de muita coisa, tem prejudicado muito a ideia das pessoas, né? E vejo como esse também, e aí o que aconteceu lá em relação a esse fato específico? A justiça passa a investigar as calúnias e difamações que foram feitas em relação à vereadora assassinada. Quer dizer, a polícia, em vez de atuar em outras questões importantes, tem que se envolver numa situação que foi criada por um fato, que não é o fato em si que aconteceu, mas uma situação criada. E quantas e quantas outras questões também, né, de distorção, e parece que cada um acha que pode impor a sua verdade, né, e dentro das redes sociais é aquela questão assim, eu olho o que me interessa, eu olho, leio só aquilo que me interessa e vou radicalizando uma posição e condeno tudo aquilo que é contrário. Então, por esse lado aí também vejo um aspecto muito negativo e uma situação muito preocupante com relação, inclusive, ao próprio debate que vai acontecer nas próximas eleições desse ano, né? Então, já antecipando alguma questão, certamente a gente vai debater muitas outras questões aqui, mas vejo esse lado aí, né? Que nós precisamos pensar, eu acredito que tem que defender a democracia, tem que defender o direito das pessoas se manifestar livremente, é qualquer tipo de manifestação, desde que não seja violenta contra outras pessoas, que não agrida, enfim, e o direito, né, de cada um, né, poder se manifestar livremente. Então, seria isso, senhor presidente, ele devolva a palavra.
Com a palavra a vereadora Eliane.
Boa noite a todos. Quero saudar o presidente João Liz, em seu nome, os demais integrantes da mesa, os colegas vereadores, a Ingrid, a Bruna e o meu irmão Gersone. Bem, o secretário fez a leitura do convite do programa Despertar Empreendedor e, como eu sou a professora responsável pelo programa, no âmbito da Secretaria de Educação, eu vou reforçar a importância do convite. Por dois motivos. Um, porque o programa já está no quinto ano de execução. E outro, porque a ideia de se ter o lançamento é de se trazer para dentro da escola discussões. É fazer com que o aluno tenha o hábito de participar de conversas, de posicionamento. Por que que foi mudado o local? Para o sindicato e não na escola? Para os alunos terem também esse contato com outros ambientes. A Kelly Noshan, ela é jornalista, coach, como o colega falou, e ela está desenvolvendo um trabalho muito significativo na comunidade de Pejuçara. Ela desenvolveu ações com as mulheres, ela desenvolveu ações na Escola Ângelo Furian, e eu tenho certeza que dar oportunidade para as pessoas do município é algo que a gente tem que começar a valorizar. Muitas vezes se busca palestrantes de fora e não se valoriza quem a gente tem na casa. E por essa fala, então, a Kelly foi desafiada a trabalhar com adolescentes e com crianças, que não é uma tarefa fácil. Então, são dois momentos do dia 5 de abril, com os anos finais, que é do sexto ano ao nono ano. Nós vamos ter um ato de abertura com a presença do prefeito, que vai fazer a fala inicial, uma porque é um dos programas que vem desde a sua gestão. Eu estou tendo a oportunidade de estar há um ano e alguns meses trabalhando direto com as gurias da escola. Com a escola a gente desenvolve com as coordenadoras pedagógicas, a Elisângela Busatti e a Annelise Casagrande, e os demais professores, que hoje são 11 professores que integram essa proposta. Antes de ter preciso ser, ela vai trabalhar bem específico a questão do nome. Cada um quer ser chamado pelo nome e o valor que tem a importância de ser como ser humano. Então, a dinâmica é de trazer esse aluno para um outro ambiente. E dos anos iniciais, do dia 12 de abril, e aqui eu cito a minha colega vereadora Eva, que é a professora na escola, ela é responsável, junto com a professora Elisa, de aplicar o programa Despertar Empreendedor. E ela é uma das pessoas que aceitou em 2017 o desafio de transformar a disciplina de literatura dos anos iniciais, do primeiro ao quinto, em literatura empreendedora. Então, é um trabalho gratificante. Os alunos, no dia 12 de abril, vão ter vários momentos, vão ser divididos em grupos, primeiros, segundos e terceiros anos, quarto e quinto. E a proposta de trazer o convite geral e não individual, além da economia, mas é com que se tenha representação da Câmara e, se quiserem também fazer uso da palavra, vai estar disponível para cada um que estiver lá. Porque quanto mais o estudante estiver em contato também com o legislativo, é aquilo que reforça o papel e a importância da indicação da Câmara Itinerante. deste programa, então, seria isso. A respeito da fala do colega Cirineu, do projeto que está tramitando, eu também gostaria, anotei, está descrito lá, a questão financeira até para o entendimento, como é que é essa cedência, como é que funciona dentro do município e também do entendimento que quando vem se oportuniza para quem está chegando e quem está no município, como é que fica. Porque tem pessoas que eu sei que atuaram e não estou aqui, eu não sei quais motivos levaram o executivo a tomar essa posição, não sei mesmo. Mas eu acho importante entender, porque depois lá fora nós vamos ser cobrados. Bom, foi uma decisão, foi tomada e pronto. Enfim, mas se não foi, que argumentos a gente tem para quem está aí formado no curso de história também? Isso é a minha opinião e cabe aí cada um ter a sua. A questão do regimento interno, então, retomando os estudos, nós tínhamos falado na sessão anterior, acho que ainda no início foi. Para o dia 9, então, presidente, se você autoriza, né, quem quiser permanecer para que nós possamos dar continuidade, retomar alguns aspectos onde paramos, para que a gente não fique com as coisas no meio do caminho e também a gente não se acomoda, né? Porque o fato de termos, às vezes, pessoas que vêm se pronunciar antes na sessão, a gente vai em um horário até mais tarde, né? Então, se não tiver ninguém, eu acredito que seja importante a gente retomar. Quanto à rifa do hospital, nós tivemos lá, eu e o colega vereador Maurício, no lançamento da rifa. Não sei se teve mais algum colega vereador, mas ele no ato representou, né, recolhendo as rifas e trazendo para todos nós. Dizer que a comunidade está empenhada e que o discurso do prefeito Eduardo foi bem significativo e foi bem importante. Se a gente tiver que deixar o ponto de fechar as portas do hospital, então tem muita coisa que precisa ser reavaliada. Eu acho que essa fala, quem pode escutar na rádio, que eu sei que tem colegas funcionários aqui que escutam a Rádio Pejuçara, deve ter ouvido a colocação a respeito da importância de se manter o hospital em funcionamento. E também, não só pela questão político-social, mas também pela questão humana, de nós precisarmos, quanto ser humano, a recorrer aonde, fazer o quê. Então, eu acredito que é mais uma campanha que o hospital está fazendo e com certeza de muito sucesso. Também soube, né, que foi realizado o Fórum Municipal de Educação, na verdade, estudos do Fórum, né, que é o colega vereador João Martins e a colega vereadora Karina, que estão nos representando. Então, à medida que tiverem informações, assim que desejarem, eu acho pertinente, porque também sou professora, sou do município e quero também saber o que transcorre. Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Edécio.
Mesa, demais vereadores que acompanham a mesa, os colegas vereadores, uma saudação a todos, a Ingrid e a nossa assessora, a Bruna. Com relação a esse projeto 1891, também como os demais já se manifestaram, o Cirineu e a colega Eliane, acho que nada melhor e importante de a gente realmente saber que condições realmente vem essa professora, e que já passou uma outra situação aqui na legislatura passada, um projeto de cedência também, e que sempre gera alguma polêmica. Então, eu acho que é importante que a gente esteja ciente do que está votando. E com relação ao hospital, e aqui a colega Eliane já comentou, mas eu gostaria também de manifestar no sentido da importância, né, de que o nosso hospital se mantenha aberto. A gente sabe que a gente tem também do poder público, né, que tem de recursos para ajudar o hospital, mas que não são suficientes. E eu vejo assim que importante essa campanha, enfim, essa ação entre amigos, E que eu vejo assim que a comunidade, quando foi chamada, sempre tem participado. Eu sei que no ano passado foi feita a campanha da soja, e talvez não tenha dado um bom resultado, porque assim, sempre é difícil, se você não tá ali, por exemplo, a gente sabe que era difícil ter uma equipe do hospital, né, para estar lá para pedir, né? Mas se não tiver alguém ali que se empenhe e que está ali acompanhando na entrega da posição, as pessoas não colaboram. Mas quando tem alguém que trabalha nesse sentido, que se empenha e fica cobrando, as pessoas colaboram. Mas eu vejo assim que eu acho que todas as ações são importantes para manter o hospital aberto. Eu acho que quem já precisou do hospital sabe da importância que tem o hospital para o nosso município. E também aqui, presidente João, nós temos ali na divisa do município de Bozano, naquela ponte ali nas proximidades do Zamba, do Vena ali, que está com algumas pranchas quebradas. A gente sabe que precisa ter gente que passa de Perussara para Bozano e de Bozano para cá. Tem lavoura para cá. Então, eu pediria aí que fizesse uma solicitação aí para o secretário de obras, Gustavo, aí, que fosse dar uma averiguada lá ou que entrasse em contato aí com o pessoal de Bozano aí para tentar fazer o conserto. Já que não é muita coisa, são apenas algumas coisas para ser trocadas. Seria isso, eu devolvo a palavra.
A palavra, o vereador Maurício.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar nosso presidente João Luiz, a todos os colegas e ao público que nos assiste. Bom, primeiramente, a respeito do projeto também, eu acho que tem que dar uma analisada boa aí, até nunca. É a primeira vez que passa aqui na casa, é essa cedência, então a gente não entende muito, eu acho que seria bom dar uma boa leitura e entender um pouco melhor para a votação que vai a semana que vem. Primeiramente, eu queria lamentar a semana passada, que chegou um e-mail para a Câmara aí, a respeito do jornal do Perussara, né? Encerramento da atividade. Eu confesso que eu me entristece, não porque é um jovem perussarense que estava aí com as suas atividades, mas a gente entende que o jornal depende de anúncios e do apoio da comunidade também. Mas a gente se entristece porque uma cidade aí não tem um meio de comunicação como um jornal. Eu gostava muito de ler a cada 15 dias, que sempre é bom, sempre é interessante, e é difícil, né, entender porque a população às vezes não apoia, e é um meio de comunicação e marketing, a mídia. Eu acho que infelizmente que o nosso amigo Fernando, que tem que buscar seu futuro aí em outra cidade próxima à Cruz Alta, mas, né, uma pessoa que estava aí batalhando, lutando, e acho que é um emprego a menos, uma pessoa que também infelizmente teve que deixar a nossa cidade junto com a sua esposa. A respeito também do lançamento da campanha do hospital, tive presente junto, representando presente e a todos os colegas. Eu acho que quando a gente tem um ou outro representando, eu acho que a gente sempre está representando toda a nossa casa aí. E infelizmente, né, nosso hospital depende disso aí. Eu acho que nem as palavras do prefeito lá que me chamou a atenção foi humilhante, né? Pedindo para, tentando não fechar as portas do hospital, e até os números, não lembro aqui de cabeça, não tive vontade de anotar o quanto o déficit do hospital mensal e anual, né? E as pessoas ir lá, em nome do Paulo e toda a equipe deles lá, é que nem diz o outro, é matar um leão por dia, né? Porque é lamentável. E também o nosso prefeito e o executivo toda ajuda mensal e tudo que é feito, a comunidade também é. Só que tem algumas coisas que não adianta só ser solidário. E acho que é uma vergonha aí todo o nosso estado, todo o nosso país passando por isso. Um hospital que é exemplo aí para a região aí, que fechou tantos aí do município pequeno, e eu acho que a qualidade, tudo que é oferecido, eu particularmente precisei de ontem com meu filho, no dia de Páscoa, e a gente nem se imagina, né, fechar o hospital aí, o quanto é importante para a nossa comunidade. Mas também outro que me chamou a atenção é o fato de, com essa rifa, arrecadar mais ou menos uns 80 mil reais, e uma pessoa que trabalhou anos no hospital está pedindo 40 mil reais na justiça aí. E também eu tenho algumas coisas que não consigo entender. Isso aconteceu ano passado, que eu fiz aquele evento solidário lá no ginásio, e eu acho que a gente tem que refletir certas coisas. A mesma coisa eu trabalhar a vida inteira na PAI e colocar a PAI sendo uma entidade, né, que depende de ajuda de todo mundo. A comunidade ajuda, colabora, então tem algumas coisas que tu acho que a nossa comunidade tem que sempre caminhar do mesmo lado, independente de partido, independente de qualquer coisa. Eu acho que todos têm que se ajudar, e o hospital, eu acho que a entidade mais importante que nós temos aí, necessário para todo mundo, eu acho. A respeito, eu queria levantar aqui, eu acho que todo mundo deve estar sendo procurado, e eu também, e eu, graças a Deus, não foi com promessa minha de campanha, nada, a respeito dessas casas aí que vão sair, essas 34 casas aí. Pessoas nos procuram, como que nós que vamos indicar, que nós que vamos escolher, então não existe, é um processo, existem regras, e eu acho que os colegas também devem estar, muitas pessoas procuram, e a culpa talvez do vereador se não ganhar, e eu particularmente, na minha campanha, não prometi uma casa para ninguém. Nem eu, particularmente, tenho casa, vivo de aluguel ainda. Então, não, como é que eu vou prometer uma casa para alguém se nem eu consegui fazer minha casa ainda? Eu acho que seria bom, né, a gente ter aí, passar para a população como que vai ser realizado tudo, né? E para que a gente depois não passe como nem como herói, nem como vilão, né? Acho que isso que está acontecendo. Mas eu acho que faz parte aí. A população nos cobra bastante. De tudo que acontece e que tem que acontecer, tem que ser tudo passar pelos vereadores. Isso que às vezes entristece, porque não tem nada a ver com a gente. Isso. Presidente, lhe dou a palavra.
É verdade, vereador Maurício. O que surge na comunidade, né, é o comentário das casas, e todos querem saber e vêm procurar os vereadores. Isso, tenho certeza que todos foram procurados, mas a gente tem a informação. Eu participei, a gente participou junto também aquele dia do lançamento, né, da assinatura com a Caixa, né, do convênio do projeto. Então, eu acho que a gente tem que explicar para a população, e a população tem que saber que. E eu depois também estive conversando mais com o pessoal no setor, na habitação, né? O pessoal pode até fazer o seu cadastro, né? Está aberto para fazer o cadastro no CRAS, né? Tem que fazer. Mas os critérios é da Caixa, né? É 5 ou 6 critérios que vêm da Caixa, isso vai ser feito direto com a Caixa. E que só vai ser a seleção. Só vai ser feita pelos critérios, vai eliminando pelos critérios quem tem, se enquadra, mas depois de 30% da obra executada. Então, hoje, nem se sabe quando, né? Vamos dizer, tem que estar 30% da obra executada, que eles vão começar a fazer a seleção desses inscritos que tiverem aí. Vai ser o edital com os critérios, né, da Caixa, né? E então tem que se enquadrar nisso, né? Mas eu acho que é um projeto que tá saindo, tá andando, a construtora está trabalhando, né? E a gente tem que aguardar. Mas a cobrança vem. A cobrança vem, é todo mundo quer em casa, né? Todo mundo. E. Sim. Não, inscrição não, mas vamos dizer, tu vai no CRAS ou na habitação, passa aí, tira informação no CRAS e tu vai lá e dá teu nome, né? Não é uma inscrição, é um cadastro. Tu vai fazer um cadastro, né? Mas isso não garante nada, né? Isso não garante nada. Vai ter os critérios depois, quando sair o edital, né? Vai ter os critérios. A respeito do hospital também, então o pessoal acho que recebeu, o Maurício esteve lá, trouxe para nós aí, né? A gente assumiu então compromisso, um bloquinho cada vereador, né? Eu sei que tem, eu já tenho mais em casa, que já veio da escola, eu já tenho do clube do São Luís também, a gente vai pegar e tem também, né? Mas vamos dizer, se nós, cada vereador, conseguir colocar, né? Vamos dizer, assumir esse compromisso, né? E daí, vamos dizer, o sorteio é em julho, né? Então, vamos dizer, lá pelo final de junho, começo de julho, o pessoal conseguir trazer, ou antes, quiserem trazer para a gente já ir devolvendo, né? Para o hospital, devolve, né? O carnê vendido com os valores, a gente já vai devolvendo. Então, vamos ter que fazer esse trabalho também de cooperação e na comunidade, eu acho que é que nem todo mundo. O pessoal falou, toda a comunidade vai colaborar, isso a gente viu, na reunião teve. O vereador Edésio falou da campanha do soja ano passado e até aquele dia foi questionado. Só que o Paulo mesmo falou que o soja, eles, vamos dizer, eles divulgaram e ia estar nas cooperativas. Mas não tem ninguém lá do hospital representando ou alguém voluntário da comunidade para chegar lá e pedir. E daí eles não podem ficar chato para os funcionários da cooperativa, né? Chegar um produtor e eles não, as empresas não esse sistema não adotam e fica, né, fica meio ruim para a empresa. Então a campanha do soja eu acharia que se fosse bem feito com os voluntários que fossem, até esses dias nós conversando aí teve um ou dois caras que me disseram, ó, se me conseguir um caminhão aí mais um ou dois eu saio aí nos dias que o pessoal está colhendo, aí eu vou, eu tenho certeza que passa o dia aí, eu encho o caminhão, né? Um larga um pouquinho, né? Uma campanha assim, seria direto, né? Voluntários ir na propriedade explicar pro Daniel lá, ó, Daniel, pouquinho, 5 sacos, 10 sacos aí, né? Ninguém ia ser negado, mas teria que ter o voluntariado e fazer isso, né? Então, por isso que foi optado por isso e deixado de fazer a campanha da soja. Né, mas a gente está aí, a comunidade e a gente também, que nem a gente pensa, o hospital não pode fechar. Nosso hospital, vamos dizer, hospital de pequeno porte, mas que atende muito bem, né, a qualidade do nosso atendimento é muito bom e a nossa comunidade muito se serve dele, né, e nas horas de precisão que tu precisa, assim, na hora, né. Às vezes, claro, tu vai ali, tu precisa partir para outros hospitais com maior recurso, mas na hora tu tem aquele atendimento e sempre disponibilizado o pessoal para atender nossa comunidade. Então vamos trabalhar por isso também aí, vamos tentar colaborar nessa ação também. Sobre esse projeto, então a gente vai trazer maiores informações aí, né, para o pessoal, as informações que o pessoal deseja, a gente vai trazer. Né, que ele vai ficar tramitando aí e depois, então antes da votação, a gente ainda no decorrer da semana a gente passa maiores informações desse projeto. Não havendo mais oradores no grande expediente, convido para o intervalo regimental de 10 minutos. Foi aberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Temos o parecer 16 de 2018 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação referente ao projeto de lei 1890 de 2018. Conclui um parecer favorável, emite um parecer favorável à aprovação do referido projeto. Presidente, vereadora Karina Leal Zambra, vice-presidente, vereador Maurício Mioso, relatora, vereadora Eliane de Moura Zamberlan. Parecer número 16 de 2018, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao mesmo projeto, também emite um parecer favorável à aprovação. Presidente, vereador João Carlos Martins, vice-presidente, vereador Cirineu Mantovani, relator, vereador Daniel Vincenzi. Projeto de lei 1890 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação do pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Está em discussão o projeto de lei número 1890. De 2018. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Edésio, vereadora Eliane, vereadora Eva, vereadora Karina. Vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Maurício.
Com a palavra, vereador Eliane.
Quero saudar todos novamente e eu não falei antes e tinha anotado na minha agenda que eu tive a oportunidade de ir na Escola de Educação Infantil Maria Schuster, na Pró-Infância, a convite da diretora, até foi o convite que veio aqui para os colegas vereadores, e eu pude dar uma passada pela primeira vez, né, nesse período todo e prestigiar as apresentações relativas à Páscoa. E assim, eu quero deixar aqui a minha emoção da forma como eu fui recebida na escola pela direção e a sua equipe, e dizer que o trabalho lá realmente é encantador. A apresentação que eu pude assistir era do berçário, e as mais de 13 crianças, então eu não publiquei a foto, mas o que me chamou a atenção é que quando a professora Lisiane foi, era uma coisa assim de inquietos, e, né, são pequenininhos, e de repente ela começou a cantar e o silêncio tomou conta, bebês. Então assim, realmente é um trabalho que é muito gratificante. Eu tive a oportunidade de trabalhar 5 anos na EMEI, quando iniciei a minha carreira como professora, né, isso lá em 97. E realmente tu vê hoje a dinâmica que se tem, e 2 a 3 pessoas para atender um número maior de crianças, as monitoras. Então assim, eu achei que foi algo antes da Páscoa, e agora posterior à Páscoa, que a gente faz, ressignifica muitas coisas nas nossas vidas, você vê ainda mais a importância do papel do professor. Desde a educação infantil até o ensino médio, enfim, os anos finais. A importância que se tem o professor e a importância que se tem de estudar hoje. A gente vê pessoas que mal terminou o ensino fundamental, não se qualifica, não busca melhorar, se acostuma naquele setor, faz as 8 horas por dia a mesma coisa. Então, assim, a gente vê que o professor tem essa dinâmica de ressignificar, de estudo, de adequação. Então, quando se discute possibilidades do Plano Municipal de Educação, quando se vai para discussões de fórum, quando se vê o papel do professor, muitos dizem: bah, mas no município o professor tem plano de carreira, o funcionário não tem, o servidor não tem. Então, daqui a pouco, o que, que falta? Nós, professores, temos algo assim muito particular. Podemos incomodar, como muitos dizem, né? Como incomodam os professores. Mas graças aos nossos incômodos na luta da nossa classe, nós temos um plano de carreira, que muitos municípios da região não têm. Nós temos uma estrutura de escolas a níveis particulares. Quem tiver a oportunidade de visitar a EMEI nas duas estruturas como estão e as equipes como estão atuando, porque a Vanusa, a Carla e a Tanise estão de parabéns pela condução, e a monitoria você vê o quanto tem a diferença no trabalho. E outra, independente de eu gostar da Eliane ou não, quando eu chego numa escola, a gente tem que dizer bom dia, boa tarde e boa noite. Educação vem de berço. Então eu acredito que nesse sentido tem pessoas que ainda precisam ressignificar algumas coisas. Seria isso, devolvo a palavra.
Com a palavra, a vereadora Karina.
Boa noite a todos, saudar o presidente João Luiz em seu nome e os demais membros da mesa, aos colegas vereadores, ao Gersone, à Ingrid e à Bruna que nos assistem. Eu uso desse espaço, primeiramente, presidente, para que possamos encaminhar uma moção de pesar, né, aí pelo falecimento do seu Vitalvino Bassani Daronco, né, que veio após muitos anos de luta e veio a falecer. Sobre o Fórum Municipal de Educação, eu trago algumas informações, como a colega vereadora Eliane antes no grande expediente se manifestou. Eu e o vereador João, então, nós fazemos parte como representantes do Legislativo do Fórum Municipal de Educação. Essa semana, então, ocorreu a primeira reunião, na tarde do dia 28 de março, inclusive aqui no plenário. E entre a pauta desse dia, né, foram distribuídos os eixos temáticos que vão ser os norteadores do fórum que vai acontecer ainda no mês de abril. Então, esse fórum, esse eixo, ele contempla as ações que o Fundo Nacional de Educação vem desenvolvendo para garantir, junto com os poderes do Executivo, Legislativo e Judiciário, e junto aos conselhos, a efetivação das diretrizes, as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, que garanta a garantia da efetiva ampliação dos recursos para a educação. Então, num primeiro momento, foi feita uma explanação, né, do regime interno do Fórum Municipal. Foi eleito o presidente do Fórum, que é a funcionária concursada, Teila Macanhã Costa Beber, né, foi eleita presidente. E, nesse segundo momento, como eu coloquei, foram distribuídos os eixos temáticos para apreciação, para leitura e para fazer apontamentos. Então, hoje eu trago esse material, vou deixar disponível para todos os colegas. A Bruna fez a reprodução ali para nós, para uma leitura, primeiramente para a leitura. E nós, enquanto Câmara, né, eu acho pertinente trazer a todos os colegas, nós somos os dois representantes, mas eu acho muito pertinente que todos tenham conhecimento, porque nós vamos analisar o que foi traçado no Plano Nacional de Educação e como está sendo desenvolvido no nosso município o Plano Municipal de Educação, né, se está em consonância. Então, a gente tem ali, nós ficamos com o primeiro eixo. Então, esse fórum vai acontecer, como eu disse, no mês de abril. E o que acontece? Nós faremos a leitura, cada um faz os seus apontamentos acerca desse eixo, para que no dia do fórum, né, todos possamos ter um embasamento para, vai ser feito grupos de trabalho, discussões, para fazer o levantamento e nós, como legislativo, podermos fiscalizar realmente se está sendo isso e o que foi traçado no plano está sendo executado. Então, no momento, seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Karina, pelas informações também. Isso, que a gente puder colaborar também, a gente está aí para ajudar nisso. Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar aos nobres colegas que na que a próxima sessão ordinária será no dia 9/4, no horário das 19h30. Conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada esta sessão.